O Gaúcha Mais recebe na abertura o cientista, glaciologista, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jefferson Simões, um pioneiro no projeto Antártico Brasileiro que estuda o tema há muito tempo. Professor, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Leandro e Kelly. Como é que vão?
Boa tarde.
Também.
Professor, o senhor acompanha, nós acompanhamos há muito tempo, cúpulas, painéis e uma série de prazos e promessas de metas. De efeito prático, como o senhor vê mais um painel, mais uma cúpula com prazos apresentados por líderes internacionais envolvendo o clima?
Eu acho que nós temos que analisar, vendo o que ocorreu principalmente nos últimos 4 anos, durante o governo Trump. E o que nós estamos vendo agora é uma tentativa de resgatar a credibilidade política dos Estados Unidos na questão das mudanças do clima. Se, por um lado, a comunidade científica norte-americana é a mais avançada nessa questão e sempre liderou, por outro lado, nós tivemos uma campanha de desinformação, negacionismo do conhecimento científico durante 4 anos. E isso prejudicou a política externa norte-americana, a tal ponto que hoje tem que fazer um grande esforço para recuperar essa credibilidade num cenário que nós já sabemos há muito tempo do que está acontecendo e que vai continuar acontecendo. Então, visto isso, nós temos muitos discursos, eu acredito em ações. Eu sou pragmático e no momento que houver realmente ações que visem a mitigar os impactos das mudanças climáticas que ocorrerão, que já estão ocorrendo, mas serão intensificadas, na verdade, a partir de 2030, 2040, aí sim eu acredito que teremos alguns resultados.
Professor, eu estava analisando os discursos e trazendo um pouquinho de contexto aqui no início do programa com as falas de diferentes países, né? A Alemanha falando em neutralidade até 2050, acabar com o uso de carvão mineral, o Canadá falando de corte de 40% a 45% em relação ao nível de 2005, a França dizendo que é preciso incluir custos ambientais no comércio de bens e serviços, cada um colocando a sua disposição, vamos dizer assim. O que, que é factível, o que, que não é factível? 2030 é um prazo que não é fácil de realizar ou não dá para fazer as coisas até 2030? O que, que o senhor pode avaliar conosco?
Olha, nós temos que entender o seguinte, o cenário está aqui, aquela meta de 2 graus centígrados até 2030, 2040, nós já atingimos 1 grau centígrado no aumento da temperatura média desde 1860. Está se tornando cada vez mais inviável segurar nesse máximo de 2 graus. E com isso, isso é uma das consequências das mudanças climáticas, não? Então tem que ser tomado medidas imediatas, porque vão demorar 10 a 20 anos para ser implementadas, porque você tem que mudar todo o modelo de produção, você tem que implementar novas tecnologias, algumas nós estamos vendo que estão tomando velocidade finalmente, que nem a questão dos carros elétricos, Eu sou muito cético se nós vamos, até 2030, nós vamos atingir essas metas, porque nós, durante os últimos 20 anos, já falhamos no protocolo de Kyoto, depois tivemos uma série de conferências da COP, agora vamos para a COP26, e sempre é aquela grande questão, quem é que paga a conta? E nessa hora todo mundo dá discursos bonitos e belos, mas na hora de pagar a conta é que nem aquela briga em restaurante, né? Na verdade, todo mundo tenta não cedendo a grupos de pressões internas, grupos econômicos acham que o modelo status quo tem que ser mantido ou não é viável essa mudança. Na realidade, e sendo a política real, cedo ou tarde tem que ser tomado essas ações. Só que quanto mais tempo demorar, mas o custo social e econômico será impingido em cima da sociedade. O que nós estamos postergando são decisões que são inevitáveis. E por isso muito que ocorreu esse movimento negacionista de pessoas que não querem mudar o seu modo de vida, não querem mudar a sua percepção da realidade e acham que um milagre vai ocorrer e vai se resolver de maneira sem tomada de ação. Ou
sim,
esse seria fora os que negam por interesse próprio, porque não tem por que mudar um sistema que faz eles enriquecerem ou se acham que é o melhor dos mundos que existe.
Professor Jefferson Simões, aproveitando a sua didática para explicar um termo que foi usado muito hoje pelos líderes, neutralidade de emissão de gases. Quais são as principais fontes hoje geradoras de gases que afetam, que mudam o clima no planeta? E como se atinge a chamada neutralidade? Porque algum tipo de emissão vai continuar? Há uma forma de absorver, de compensar?
A primeira questão que nós temos que entender, o que se tenta hoje, não é zerar todas as emissões, é simplesmente tentar elas, no caso referente aos gases estufa, de uma maneira que você possa sequestrar essas emissões, ou seja, retirar da atmosfera, para não aumentar a mudança da química da atmosfera em maneira que seja descontrolada. Principalmente com os gases estufas, evidentemente, continuam. O gás principal que está intensificando o efeito estufa ainda é o CO2, o dióxido de carbono, mas o metano também é um contribuinte muito importante, principalmente porque está sendo liberado cada vez mais com o derretimento do solo congelado do Ártico. Está dando uma grande contribuição para a concentração desses gases, e tem o óxido nitroso e outros, inclusive alguns componentes que foram gerados só pelo homem. Lembrando que os gases estufa, os três que eu falei, são gases que existem na natureza. O que nós estamos fazendo é só intensificando essa concentração. E o cenário está bem claro que um aumento, por exemplo, de 50% que já ocorreu no dióxido de carbono desde o início da Revolução Industrial, lá por volta de 1780, 1800, se continuar nessa velocidade, nessa rapidez, fica inviável a sustentabilidade de diferentes biomas, de migração dos cinturões climáticos e outras respostas, além de mudanças em uma série de outros processos, como eventos extremos. Dado isso, então, você tem que trabalhar com a questão de mitigação, que é o mais importante. Ou seja, para mitigar, você tem que fazer esses controles.
Professor, por favor, continue aí, depois eu encaminho. Claro.
Não, só por isso que é a questão de corte de queima de hidrocarboneto, mas proporcionalmente o carvão é mais danoso ainda. E aos poucos, as próprias companhias de petróleo modernas, com visão mais avançada, que nem a Petrobras, sabe que elas são agora companhias de energia, né? Não só companhias de óleo e gás.
Eu ia perguntar sobre um outro ponto do discurso do presidente, quando ele fala sobre fiscalização, quando ele diz que o Brasil ampliou e se comprometeu com a fiscalização ambiental e ainda prometeu duplicar os recursos para os esforços nesse tipo de ação. O senhor, pelo que o senhor observa, vê essa proteção sendo aplicada, essa fiscalização, melhor dizendo, sendo realizada, e no que é preciso melhorar e também por que isso é importante?
Olha, nós temos que ter clareza, isso está todos os dias na imprensa e todos que trabalham na área ambiental sabem, nós estamos vendo aí uma destruição do sistema de fiscalização, uma redução de financeira, de investimentos nesse sistema. Do lado do sistema governamental, isso está degringolando. No sistema, então, de investigação científica, está à beira de um colapso. Né? Isso tem levado não só para a paralisação de pesquisas científicas dos diferentes biomas, nos institutos de pesquisas e nas universidades, mas também uma perda de fuga, né, de cérebros enormes. Né, o que nós estamos perdendo de recém-doutores, aquele pessoal que estuda até os 30 anos, muitas vezes ganhando um ou dois salários mínimos durante esse período, no máximo, está abandonando o país. Isso, principalmente em áreas ambientais, que tem uma demanda muito grande no exterior. Então, enquanto não houver ações objetivas e práticas, eu não acredito, nós estamos no discurso, né?
Saudades da Antártica, professor?
Ah, sim, mas devido à pandemia, né, nós estamos também aí, tivemos esse fator complicador também.
Aproveitando, senhor, desde os anos 90, né, faz as expedições na Antártica, os estudos por lá, e o que o senhor percebeu de mudanças nesse período aí de 30 anos, mais ou menos?
Olha, os cenários, principalmente na periferia das regiões polares, tanto no Ártico como na Antártica, são os mais fortes. O centro da Antártica é muito estável, mesmo porque as temperaturas são muito baixas. Então é um erro, por exemplo, dizer que ela está derretendo todas as calotas polares. Isso aí eu posso dizer, inclusive, que é uma bobagem. O que nós estamos vendo é uma perda rápida do gelo nas periferias do Ártico e da Antártica. Isso está representando um derretimento de 3% a 4% do volume do gelo, que implica um aumento do nível do mar, já de agora, de 9 milímetros por ano. Nós vamos ter até 1 metro, 1,20 metro até o final desse século. No nível do mar, mas mais importante, nós estamos vendo mudanças no oceano. O oceano está se acidificando, ou seja, está se tornando mais ácido, principalmente o oceano da Antártica, e isso tem implicações sérias para os organismos vivos. Evidentemente, alguns organismos começam a ter problemas para formar carapaças, há mudanças, nessa acidez do oceano, há mudanças na frequência, mesmo lá de eventos extremos, né? Isso tudo é interessante, que isso tudo é mais ou menos perto ali na região onde está a Estação Antártica Brasileira Comandante de Ferraz. Quando você vai estar dentro da Antártica, é muito mais estável. E no Ártico é pior ainda. No Ártico, quando nós vamos lá, nós estamos vendo alguns fenômenos tão rápidos que, por exemplo, está abrindo as famosas passagens curtas entre o Ocidente e o Oriente, que era o sonho das grandes descobertas. O gelo marinho está desaparecendo do verão e está abrindo as rotas do Nordeste e do Noroeste, lá por cima da Rússia e por cima do Canadá. E com isso também vem uma série de modificações ambientais e os organismos sendo afetados. Então também o cenário dos processos de mudanças do clima e outros fenômenos associados está muito claro. E nós temos alertado isso há 40 anos. Isso mostra a dificuldade que nós temos de tomar ações, porque evidentemente... E esse é o grande problema, não é imediato, né? Não é amanhã.
Sim.
Que
vai ocorrer.
Mas esse derretimento tem a ver com isso, professor. Esse derretimento que apontar tem justamente a ver com essa questão climática.
Sim, exatamente a questão das mudanças climáticas na escala global. E quando você chega fora das regiões polares, por exemplo, aqui na América do Sul, alguns países estão muito mais preocupados com essas questões, principalmente se a nossa preocupação é a Amazônia e como o desmatamento da Amazônia pode afetar o balanço hídrico da América do Sul, inclusive afetando o ciclo hidrológico aqui no extremo sul do Brasil. Outros países, que nem a Bolívia, o norte da Argentina, Peru, já tem problemas de perda de recurso hídrico devido ao derretimento de geleiras, inclusive com desastres devido a desabamentos e avalanches nas geleiras locais. Então, o cenário está se intensificando paulatinamente. Nós vamos ver mais esses eventos. E então, o que nós temos que fazer? Voltar atrás não dá. Então nós temos que mitigar, e para mitigar temos que tomar uma série de decisões que implica aí sim uma mudança na malha de produção de energia e também no tipo de consumo que nós fazemos. E aí que está a grande dificuldade.
Professor Jefferson Simões, muito obrigado e volte sempre.
Prazer. Abraço. Boa tarde para todos.